paz do Senhor. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aí depois nós vamos lá para o livro de Êxodo 33, versículo, acho que 11. Diz assim a palavra do Senhor: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso nós conhecemos também em outra tradução, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a sua vontade. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, Todo-Poderoso, digno de glória, Santo, fiel, Rei dos Reis, o Senhor é a porção da nossa herança. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso caminho que buscamos. O Senhor é a força, Deus, da nossa salvação. E todo dia eu clamarei o Teu santo nome, buscarei a Tua face, porque o Senhor sempre virá com a resposta no nosso dia a dia, no nosso viver. Deus, o Senhor alegra os nossos corações só de saber que o Senhor está presente todos os dias ao nosso lado, é um motivo de grande alegria. E que hoje, com o Senhor aqui, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor possa proclamar a Tua Palavra através da minha vida. E que eu possa ser um canal da Tua bênção e da Tua Palavra. E que sempre os vasos que estão aqui possam estar disponíveis para o Senhor usar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele apareceu no meu celular lá no linkzinho, e geralmente quando eu ministro o ministério de louvor, são esses trechos da Bíblia que aparecem. E eu fiquei intrigado, né, com essa palavra no meu coração, que eu tenho, foi semana passada, e de fato, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor, para aqueles que amam a Deus, o Senhor se revela, o Senhor se mostra, o Senhor trata com carinho especial, porque nós temos um relacionamento com Ele, temos um crescimento que a cada dia que lemos a palavra dEle, Ele nos ensina como andar, como agir, como fazer, e também nos diz assim, quando não fazer, quando não agir, o Senhor nos ensina. E daí eu aprendi muito com isso e comecei a ver algumas atitudes de alguns servos de Deus na Bíblia que amavam a Deus. E o que ia acontecendo com a vida deles? Como que eles amavam a Deus? Como é que eles mostravam, né? No livro de Tiago, ele fala um pouco sobre a fé e sobre a obra, né? E ele dizia que a fé sem obras era morte. E geralmente, os servos de Deus, aqueles que amavam a Deus, eles mostravam a fé deles segundo as obras, segundo as atitudes. Você conseguia ver as atitudes deles de amor por Deus, e daí você conseguia ver o tamanho da fé deles. E nas nossas vidas não tem que ser diferente. Nós temos que agir mediante a vontade de Deus, e essas atitudes vão demonstrar a fé que nós temos. Como eu estava falando, lembrando de vários personagens, né? Eu lembrei da atitude de Davi, do rei Josafá, lembrei de Gideão, que são os personagens que geralmente são os mais conhecidos do povo de Deus, né? Daí eu lembrei até de um rapazinho na Bíblia que foi um dos juízes, né, Eúde, né, que ele teve tanta coragem, tanta fé que Deus poderia salvar o povo de Israel dos filisteus, que ele foi lá, ele entrou e falou assim, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você, ó rei, né, que era que o Senhor estava libertando o povo de Israel. E quando ele liberou essa palavra, né, diz a palavra do Senhor que ele desembaiou a espada e feriu o rei Egon, e com aquela atitude ele foi embora. E chamou o povo de Israel, voltou, guerreou contra os filisteus e venceu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele se demonstrou que amava a Deus, que ele cansou de ver o povo de Israel na miséria. Ele queria que a salvação, a vida de Deus voltasse para Israel. E essa é uma prova de amor por Deus. Quando eu e você desejamos que Deus se manifeste nas nossas vidas e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Essa é uma prova de amor. E eu destaquei, de todas essas pessoas que eu lembrei, eu destaquei uma pessoa, que era Josué. Lá no livro de Êxodo, capítulo 33, 11, cita um pouco uma das atitudes de Josué. Ele mostrou a atitude que revelava que ele amava a Deus. E daí as coisas começaram subir em seu favor diante de Deus. Diz assim no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Daí aqui. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Mas Josué, que servia Moisés, ele não se afastava da tenda. Aqui nós temos duas virtudes de Josué. Uma que todo homem gosta de fazer, que é servir, né? O maior prazer do homem é servir alguém, né? Porque geralmente quando os nossos pais mandavam a gente fazer alguma coisa, se nós tínhamos irmãos, a gente falava, tudo eu. Porque eu, porque o outro não faz. Geralmente assim, caso aqui tem irmão, é desse jeito, né? O que não tem irmão, não sei como que é. O Daniel deve saber, mas ele vai falar assim também, só eu faço, né? É complicado. Mas o homem, a mulher, até mesmo os filhos de Deus, é uma atitude que necessita ser trabalhada por Deus para que possamos começar a servir. Porque o homem, quando se converte, ele vem com toda essa dureza no coração e vem com algumas atitudes, que era o orgulho, de que ele fazia quando ele queria. E essas coisas têm que ser lapidadas diante de Deus. Mas aqui, quando a Bíblia fala de Josué, já fala o contrário, ele servia. Ele já tinha essa atitude, já era uma disposição de Josué. O Moisés, acho que não precisou ordenar, oh, Josué, você vai começar a me servir. Não, ele tinha essa atitude, eu vou servir. Porque ele via que Deus agia através de Moisés. E eu creio que ele queria a mesma unção, o mesmo poder, a mesma autoridade. Ele queria ter a mesma visão que Moisés tinha. Eu acho que Josué ficava almejando para assim, Deus, eu quero ter esse poder, eu quero ter essa atitude. Eu quero que quando eu ministrar, ouvir a tua voz, eu quero ministrar e também que a minha face possa resplandecer como a de Moisés resplandeceu por causa da sua glória. Eu quero que seja bem visível o teu poder e a tua autoridade em minha vida. E por causa disso, ele se submeteu a servir. E daí no livro de Mateus, capítulo 20, 25 e 28, Jesus, eu não vou ler lá para não ficar folheando, que vai ter bastante versículo. Jesus, ele diz assim, né, que os reis e os chefes das nações, eles dominavam sobre tudo e todos os serviam. Mas daí Jesus disse assim, ó, mas vocês vão ser diferentes. Aquele que quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Foi isso que Jesus disse. Então, para você ver, né, igual o Leonardo falou na ministração, né, a palavra de Deus, ela não era antiga, porque de Josué até chegar no tempo de Jesus, que passou muitos anos e séculos, até para chegar ali em Jesus, Jesus, ele tinha o mesmo conceito que Josué tinha. Para você ser o primeiro, para você poder liderar, para você poder governar, para que você possa reinar com Deus nessa terra, é necessário que você sirva. É necessário que o seu orgulho fique de lado. É necessário que a prepotência de que só eu sei fazer fica de lado, para você dizer assim, sim, eu vou fazer conforme a palavra do Senhor. Sim, eu vou fazer como o Senhor te ordenou. Mesmo achando que era para ser diferente. Porque uma vez eu ouvi uma palavra que dizia assim, aquele que serve, serve. Né? Não, não existe outra coisa. E então, quando nós aprendemos que para ganhar o reino de Deus e para provar que nós o amamos, é necessário uma coisa, servir. Apóstolo Paulo também diz uma palavra, acho que no livro de Efésios, ele fala assim, suportando uns aos outros, né? Existem duas formas de ver esse versículo, né? O suportando, de você dar um suporte para que a pessoa possa crescer, possa viver na graça de Deus, o poder e a autoridade. E existem aquelas pessoas que falam assim, né, eu te suporto, porque o apóstolo Paulo disse, ó, suportando uns aos outros. Eu não gosto de você, irmão, mas eu te suporto. Mas eu creio que a visão do apóstolo Paulo era que você desse apoio, era que você pudesse ali, a pessoa precisando da sua ajuda, você ajudasse. Se um ministro pedisse para que você fizesse algo, você, crendo no nome do Senhor, você estaria disposto a fazer. E Josué, ele tinha essa característica. Ele servia como auxiliar Moisés. E com certeza, qualquer ordem que Moisés pedisse para ele ali no tabernáculo, Josué, busca água lá no poço de Jacó, né? Como a Bíblia cita, né? Existe um poço que era o poço de Jacó. Né? Era muito longe de onde ele estava, mas eu creio que Josué, com o seu coração, como a Bíblia diz aqui, ele iria até aquele lugar e buscaria essa água. Assim como houve no livro de Samuel, quando o rei Davi já estava prestes a morrer, livro de crônicas, quando o rei Davi estava prestes a morrer, e ele disse assim: quem me dera eu bebesse a água de tal lugar. Aquela água para o rei Davi era a melhor água que ele já bebeu. Estava no meio do campo dos inimigos, né, e ele declarou essa palavra. Dois servos de Davi, quando ouviram aquela palavra, eles não pensaram duas vezes, eles foram lá e pegaram, entraram no meio do terreno do inimigo, pegaram da água do poço e trouxeram para o rei. Porque eles entendiam que a melhor coisa que eles podiam fazer naquele momento era servir. Eles entendiam que a melhor coisa que eles podiam fazer diante de Deus para provar que amava a Deus e amava o rei a qual Deus ungiu, dizendo que era segundo seu coração, era servindo com todo o coração. E essa era a primeira atitude que demonstra aqui Josué, quando você lê Êxodo 33:11. A segunda atitude de Josué era essa: não se afastava da tenda. Josué servia em nenhum momento, como diz a palavra do Senhor. Ele não queria se afastar da presença de Deus. A tenda da congregação, a tenda do encontro, era o lugar onde Deus se manifestava, e o povo de Israel só via a coluna de fogo e Moisés entrando. Diz a palavra do Senhor que eles viam Moisés entrando e via Moisés pelas costas entrando na tenda do encontro. Mas Josué era diferente de todo o povo de Israel. Ele sabia que a presença de Deus estava ali naquele lugar, e ele decidiu não se apartar da onde estava a presença de Deus. Ele decidiu que o melhor para ele, além de servir, era estar diante de Deus. E por ele estar na presença de Deus, por diversas vezes Deus conversou com ele, deu ânimo a ele, por diversas vezes Deus lapidou o coração de Josué. E por diversas vezes ele pôde ouvir a voz de Deus quando Deus falava com Moisés. Por diversas vezes ele pôde ouvir a voz de Deus, porque eu creio que ele tinha um relacionamento que infestava ali. Deus, eu acho e creio que Josué, quando ele estava ali na tenda do encontro, além de Deus conversar com Moisés, ele tinha um relacionamento com Josué. Porque Josué se mostrava disposto a servir a Deus. E eu e você... tem um encarte de um CD que chama Disponível. Eu acho interessante que ele fez lá um... tem um vaso nesse encarte e o vaso está vazio. E daí o nome do CD é Disponível. E Josué, eu creio que ele era semelhante a esse encarte. Ele era um vaso feito por Deus. E naquele momento ele podia estar vazio, mas ele não estava vazio porque ele não tinha o som de Deus, ele não vivia o poder de Deus. Ele estava vazio dizendo assim: Senhor... o Senhor pode me usar a qualquer momento, porque eu estou disponível para o seu trabalho, para a sua obra, disponível para que o Senhor haja. E eu e você, quando nós decidirmos, como Josué, que servir é o melhor, e que o melhor lugar para se estar na presença de Deus, nós vamos dizer a Ele que estamos disponíveis. E para aqueles que estão disponíveis para Deus, não há barreiras e não há limites para vencer. Porque o Senhor age conforme a vontade dele, o Senhor vence conforme a vontade dele, e ele começa a ministrar conforme a vontade dele. Quando você abrir os seus lábios para abrir a boca, não é a sua voz que está falando, mas sim a própria vontade de Deus. Porque como diz no livro de Romanos, capítulo 10, ele diz que a palavra está perto de ti, dentro de ti. É necessário que você confesse com a sua boca e creia com o seu coração. E quando você está disponível, essa palavra, ela habita em você, e você começa a confessar, e você começa a declarar a palavra de Deus. E o interessante da palavra de Deus, que no livro de Isaías 55, ela diz que nunca volta vazia. É por isso que nós servimos a Deus e estamos disponíveis para Ele. Porque nós sabemos que toda vez que abrirmos os nossos lábios e proclamarmos a palavra dEle, vai ter efeito, vai transformar. Josué, ele tinha outra coisa que era importante na vida de Josué, era a confiança. Era uma atitude que ele teve, e ele provou isso lá no livro de Números, capítulo 14, versículo 6. Ele provou a confiança, que é uma passagem bem conhecida, que é quando Moisés destaca assim: eu quero que 12 pessoas, um de cada tribo, vá a Canaã e veja o que tem lá. O que tem de bom, o que tem, como são os homens da terra, o alimento, se temos água, se temos leite, se temos todas as coisas para ter uma vida boa e alegre diante do Senhor. Então, a Bíblia diz que foram os 12 com o mesmo coração. Nós vamos olhar a terra que o Senhor nos deu. Só que também a Bíblia diz que eles ficaram lá 40 dias. E nos 40 dias eles começaram a mudar o coração conforme eles iam vendo. E eles chegaram e deram a palavra para Moisés. Olha, Moisés, realmente a terra é boa. Realmente a terra mana leite e mel. Inclusive aqui está os cachos de uva que trouxeram carregados. É verdade tudo isso. Só que lá é terra de gigantes. Só que lá o povo é tão poderoso que nós somos como formiga diante dele. Foram 12 homens com o coração cheio de Deus. E 10 deles voltou com o coração dizendo assim: realmente era tudo bom como Deus prometeu. Só que ele esqueceu de falar que a gente não ia conseguir vencer. Ele esqueceu de falar que nós vamos poder superar tudo isso. Daí Josué e Caleb, diz a palavra do Senhor assim no capítulo 14 de Número, versículo 6: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse em pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Josué depositava confiança no Senhor. Ele dava crédito às coisas de Deus. Ele dizia assim que se Deus realmente ordenou, se a palavra foi liberada dele, não tem como os nossos planos serem frustrados, a não ser que erramos. Mas se ele declarou que é nosso, eu vou possuir. Se ele declarou que é meu, antes, realmente aqui aconteceu antes das promessas que Moisés declarou lá, né, dizendo que aonde eles pisarem seriam deles, onde Moisés declara que toda sorte de bênção viria contra eles, mas Josué já depositava confiança antes dessa palavra, porque ele tinha a presença de Deus presente com ele. E quem tem a presença de Deus, ele não teme o dia de amanhã. Quem tem a presença de Deus, ele não teme a conta que está chegando, né, a despesa que está chegando, porque ele deposita a confiança no Senhor. E quando nós depositamos a confiança no Senhor, Deus age de forma maravilhosa. E foi assim na vida de Josué. E para não dizer que a palavra de Deus é antiga novamente, lá em Filipenses 4:13, apóstolo Paulo, ele declara a mesma coisa que Josué, só que com outras palavras, e nós conhecemos, né? Diz assim, né, que tudo posso naquele que me fortalece. Antes do apóstolo Paulo falar isso, ele disse assim que ele sabia estar abatido, sabia estar com fome, sabia viver em prisões como ser livre, sabia como viver alegre, mas ele sabia de uma coisa, que em todos os momentos ele podia vencer, porque o Senhor estava com ele. Ele dizia, tudo posso naquele que me fortalece. E Josué e Paulo acho que tiveram a mesma atitude, confiando no Senhor. E essa atitude tem que ser de todo cristão. Confiar no Senhor sempre. Porque Ele, a palavra do Senhor diz que Ele tem cuidado de nós, né? E no livro de Mateus, no capítulo 6, ele fala, né? Olhai as aves dos céus, olhai os lírios dos campos, né? Os lírios do campo, eles não semeiam, mas eles crescem. Diz a palavra do Senhor que ele tem as vestes mais bonitas. Diz que as aves do céu também, elas não plantam, mas elas têm sido alimentadas pelo Senhor. Daí Jesus diz assim: quanto mais a nós, homens, que Deus nos criou segundo o seu coração, nos formou no ventre da nossa mãe com um propósito, que é de fazer o bem para aqueles que o amam. Então é necessário que eu e você, que a igreja, que o mundo que diz que conhece a Deus, deposite realmente o coração diante de Deus. Deposite a confiança. Para que o Senhor comece a agir e transformar as nossas vidas e transformar o mundo. E uma outra atitude que Josué teve está lá no livro de Josué, capítulo 1, que é santificação. Capítulo 1, versículo 2. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra em que estou para dar aos israelitas. No livro de Josué, capítulo 3, versículo 6 diz. Versículo 5, perdão. Josué 3, 5 diz: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. As atitudes de um servo de Deus: servir, buscar a Deus, confiar em Deus e santificar-se. Josué sabia que o Senhor queria transformar, queria agir no meio do povo de Israel. E Deus disse assim para Josué: ó, ordene ao povo que se preparem, porque eu vou fazer grandes coisas no arraial de vocês. E daí Josué teve uma atitude de dizer assim: ó, não é somente eu que devo me santificar, mas são todos aqueles que amam a Deus, são todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o povo de Israel foi o povo chamado segundo o propósito de Deus para agir. Então ele disse para o povo: santifique-se. Se você quer se mostrar como servo de Deus, se você quer ser usado por Deus, se você quer vencer as suas batalhas, só resta uma coisa: se santificar, buscar a Deus, converter o seu coração, dizendo que sem a presença de Deus você não pode mais viver, dizendo que sem a presença de Deus no seu interior você não pode agir, porque o Senhor, é no Senhor que nos movemos, é nele que nós cremos, as nossas ações têm que ser debaixo da presença de Deus. E a santificação para a vida de um homem, quando se converte, ou depois de convertido há muitos anos, ela tem que ser uma só: dizer, basta o pecado, basta as coisas que não edificam, bastam as coisas que me separam do reino de Deus, e dizendo, eu vou em direção a Deus, eu vou em direção à presença dele. O rei Davi, quando escreveu um salmo, ele diz assim: que bem-aventurado é o homem que confessa os seus pecados. No livro de Salmo, acho que capítulo 34, né? Ele diz assim: que quando ele se calou, ele se secou, ele não tinha a vida de Deus, mas quando ele se confessou o seu pecado, ele foi perdoado, foi restaurado e pôde viver a vida que Deus queria. Então é necessário que o homem se santifique. E também no livro de Hebreus, para a palavra atual de Deus, diz assim: que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Isso está no livro de Hebreus 12, 14. Deus, ele não mudou nesses anos aí. Cristo veio para a terra, foi crucificado, morreu, ressuscitou. E lá na frente, no livro de Hebreus, o servo de Deus que escreveu este livro, ele declarou: é necessário que o homem ainda se santifique, é necessário que o homem ainda invoque ao Senhor, é necessário que o homem ainda dependa de Deus e se afaste do pecado e possa prosseguir para o alvo, como disse o próprio apóstolo Paulo, né? Esquecendo as coisas que para trás ficam, que me atrapalhavam, como o pecado, como a vida sem Deus, eu prossigo para o alvo, que é Cristo. Ele disse que aquilo que ele considerava como ganho na vida dele, no pecado, no erro, sem conhecer a vida de Deus, ele declarou que era perda, mas que Cristo Jesus era a maior vitória que ele possuía. Então ele decidiu abandonar o pecado e viver com Cristo. Josué decidiu ali, ele declarou assim: olha, eu não quero uma vida de pecado, eu quero prosseguir com Deus, eu quero atravessar esse rio e possuir tudo aquilo que ele tem para mim, mas eu sei que só posso possuir se eu mudar as minhas atitudes. Se eu mudar, se eu estiver errado, eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar ao Senhor. E quando nós servimos a Deus, buscamos a Deus, confiamos em Deus e nos santificamos a Deus, nos consagramos a Ele, dizendo que somos servos dEle, aí diz a palavra do Senhor que o nosso Deus, Ele começa a nos abençoar por causa das nossas atitudes, né? Ele começa a se revelar em nossas vidas por causa das nossas atitudes. Porque as nossas atitudes diante de Deus demonstram o quanto o amamos. E quando nós o amamos, Ele com seu amor infinito, Ele mostra que Ele nos ama ainda muito mais. Tanto que Ele derramou o seu sangue naquela cruz para nos salvar. E daí no livro de Josué, capítulo 1, diz assim no versículo 3. Deus se mostrou como abençoador para Josué. Disse assim, ó: como prometia Moisés, todo lugar onde puser os teus pés, eu darei a vocês. E diz mais: seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, e toda a terra dos Hititas até o Mar Grande, no oeste. Deus agora começa a se revelar. Aquilo que Deus tinha revelado para Moisés, que ele ia levar o povo para a terra prometida, Deus começa a revelar a Josué e começa a abençoar a vida dele, dizendo: olha, eu vou te levar para este lugar. Este lugar realmente eu preparei para você e para os meus servos habitarem. E o nosso Deus, quando nós servimos a Ele e buscamos, Ele diz lá no livro de João, capítulo 14, né? Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus e também em mim. Ele diz assim, que na casa do meu pai há muitas moradas. Né? Ele diz assim: e se não fosse assim, eu não teria dito, né, que vou preparar-vos um lugar. Eu iria ao Pai, mas voltarei para levá-los comigo. A mesma atitude de bênção que Deus agiu com Josué, Jesus Cristo nos prometeu. Nós vamos ter a nossa pátria celestial ao lado do nosso Deus, uma terra que com certeza manda muito mais do que leite e mel, mas emana a presença de Deus todos os dias, como diz no livro de Apocalipse. Diz que a presença dele brilhará mais do que o sol, e nós o adoraremos com todo o coração em todo o tempo. E isso é uma bênção para a minha vida e para a sua vida. E Deus, como se mostrou com Josué, era um Deus abençoador, dizendo que ele ia receber aquilo. Jesus Cristo nos deu essa promessa, dizendo: olha, eu tenho para vocês também, assim como eu tinha para Josué e o povo de Israel, uma terra maravilhosa, eu tenho para vocês. E vocês podem conquistar agora, porque agora vocês me conhecem, de me servir, de me buscar, de confiar em mim e de se santificarem. E daí existe outras formas em que Deus começou a mostrar para Josué como ele abençoava e como ele se revelava. E diz assim, no livro de Josué ainda, no versículo 5, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Olha a palavra que o Senhor deixou para nós. Olha, ele está conosco, né? E Jesus Cristo disse que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Da mesma forma que Deus está agindo com Josué, Jesus Cristo está nos tratando, né? E sobre poder e sobre autoridade que Deus deu para eles, ele disse assim: nenhum inimigo vai poder resistir a vocês. A palavra do Senhor lá no livro de Lucas, capítulo 10, 19, esse eu não decorei, vou ter que abrir lá. É um versículo conhecido, mas fugiu da minha memória aqui. Diz assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. O nosso Deus, da mesma forma que ele deu autoridade para Josué, para que os seus inimigos não resistissem à força e o poder de Deus, ele deu para nós. O próprio Cristo disse que nós temos autoridade para avançar no nome do Senhor. E nada, nada pode nos resistir quando nós estamos firmados na rocha, na presença de Cristo Jesus. E seguindo aqui, Deus também se revela como um grande motivador. Deus motivou Josué várias vezes na Bíblia. Uma foi no livro de Deuteronômio, que ele deu a mesma palavra, né? Josué, tenha coragem, anima-te, esforça-te, né? E eu creio que Deus ele age dessa forma com a gente também. Ele diz: avance, mas tenha coragem, confie, creia. Eu estou liberando para você ser abençoado. Só que o homem talvez coloque limitações. Talvez Josué disse assim: Senhor, eu sei que realmente o Senhor prometeu para mim que eu vou, junto com ele, vou liderar esse povo para que eles possam vencer. Eu sei disso. Mas eu me sinto incapaz, às vezes. Eu acho que todo esse poder, essa autoridade que o Senhor realmente me deu, eu não vou saber usar, eu não vou saber disciplinar, eu não vou saber o momento de usar ela, né? E a palavra do Senhor diz que Pedro também viveu essa situação. Ele viu o poder de Deus e ele falou assim: Senhor, permita que eu vá até o Senhor, que eu possa andar sobre as águas, que eu possa avançar. E daí Pedro foi um pouco diferente, ele queria ir. Só que no meio do caminho, ele também se debateu com as mesmas limitações de Josué. Mas Senhor, será que eu posso mesmo andar sobre as águas? Será que esses dois primeiros passos que eu dei, realmente eu estava andando sobre as águas, eu já estava afundando e não percebi? Será que realmente era a sua voz dizendo: posso vir, posso caminhar? E talvez eu e você, mesmo servindo a Deus, se santificando, na mesma caminhada, o Senhor fala assim: pode avançar, que eu estou contigo. Esforça-te para receber. E você fala assim: mas Senhor, realmente, será que é o Senhor que está falando? Ou é o meu coração? Senhor, realmente são as atitudes que o Senhor deseja? Ou é que a minha alma quer? Será que foi coisa de momento, Senhor? E talvez Josué ele ficou com essas perguntas, né? Será que era de momento que era para me liderar? Será que não tem um líder? Talvez não era Caleb o líder, mas o líder certo, né? Porque você lembra, Deus, lá quando os 12 espias, quando nós fomos espiar, o Caleb falou primeiro. Não foi eu que tive a primeira atitude. Então talvez Caleb é a pessoa indicada, mesmo Deus já tratando o coração. E talvez eu e você, quando Deus fala aos nossos corações, Ele nos revela o Seu amor, a Sua grandeza, e dizendo que nada pode nos resistir, daí vem a única pessoa que pode fazer você parar, que é você mesmo. São os seus medos, são as suas atitudes, dizendo que não, eu não sou tão digno de fazer tal coisa. Mas Deus diz assim: ó, Caleb, Josué, esforça-te, eu vou te ajudar. Confia em mim. Você já provou que confia, mas agora confia mais um pouquinho, porque eu vou te ajudar. Ele diz assim, ó: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo. Deus motivando Josué: não tema, eu já disse que ninguém vai poder te resistir, mas seja forte e corajoso. E Deus é o nosso maior motivador. Jesus Cristo é o nosso maior motivador, né? Porque a palavra do Senhor diz, né, que no mundo nós passaremos aflições. E Cristo diz assim: eu venci. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus do reino dos céus e da vida de Deus, e nós somos chamados filhos de Deus. E por causa dessa palavrinha, filho de Deus, nós podemos passar as aflições e dizer como Cristo: eu vou vencer, porque a Bíblia diz que nenhuma provação pode ser maior do que aquilo que eu possa suportar. Deus não nos dá, não nos concede provação maior. E Caleb talvez diz assim: Senhor, talvez eu não sou forte, mas Deus disse: basta, seja forte e corajoso, eu vou te ajudar. No livro de Isaías 41, diz assim: não temas, porque eu te ajudo, eu te levanto, eu te fortaleço. Quando eu e você estivermos frente ao Senhor e Ele nos orientando, dizendo: seja forte, lembre dessas palavras: não temas, porque eu te levanto, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te ergo para vencer. Esse é o nosso Deus. Outra coisa que o Senhor faz, né, diz a Josué, é que Deus é um orientador. E Ele é o melhor orientador que existe, porque dele não procede mentira. Se você está no erro, Ele diz: arrependa-se. Se você está certo, Ele diz: avance. Em Deus não existe mentira, né? Talvez se nós buscarmos orientação num psicólogo, né, ele vai dar alguns remédios para você, que vai te tirar a ansiedade, e aí você vai se sentir um pouquinho melhor, né? Mas Deus não. Deus, Ele trata o problema, Ele te ensina como sarar, E depois ele diz assim, ó, vai e anuncie o meu reino, as coisas que eu te fiz, e eles vão ouvir, e por causa do poder da palavra do evangelho, eles vão ser salvos. Deus é o melhor orientador que existe. Então ele diz assim, no versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Né? Eu queria ler também o versículo anterior, que é o 7, né, que diz, somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Duas vezes ele fala ser bem sucedido, e a única forma de eu e você sermos bem sucedidos nessa terra não é o dinheiro, não é a alegria que o mundo traz, é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de transformar o caráter do homem. Ela é capaz de você crer no nome, ela te faz você crer no nome de Jesus, e daí você tem toda a autoridade que ele te deu. A palavra de Deus, ela é capaz de você, na dificuldade, lembrar de uma promessa de Deus e dizer, Senhor, está escrito na sua palavra esta promessa. E quando você faz menção da palavra de Deus, o coração de Deus, ele arde. Ele arde, porque ele fala assim, olha, ele se lembrou da minha palavra, ele se lembrou que aquilo lá realmente era para ele, aquela promessa de que eu ia o ajudar, que eu ia o levantar com o braço forte, ele se lembrou que aquela palavra era para ele. E daí o coração de Deus arde, e ele vem ao encontro dos filhos dele. Né? E a palavra do Senhor diz que para todas as promessas de Deus, lá no livro de, vamos ver aqui na cola, no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz que todas as palavras feitas por Deus já tem por meio dele o sim e o amém. Se Deus prometeu para a sua vida algo, ele é fiel para completar e cumprir essa palavra. Porque ele diz assim, que tudo que ele prometeu, tudo que ele prometeu já tem por ele o sim e o amém. Pode ser que demore um pouquinho, né? Para Israel demorou 40 anos, mas nós sabemos que demorou 40 anos porque eles se desviaram do coração de Deus, do caminho de Deus. Se você permanecer firme, vai ser em 40 dias, você vai lá, vai ver a sua promessa, e no 41º dia, você vai lá e conquista, porque você crê no Senhor. Nada do que Deus prometeu para nós, não é para um futuro longe, mas é necessário que eu e você entendamos que eu preciso confiar, eu preciso crer, que eu preciso agir conforme essa promessa, e lembrar dela. Né? Igual Deus, ele chama a atenção do povo de Israel, eu não lembro agora em qual livro, ele diz assim, ó, vocês estão passando necessidade, mas não há nenhum de vocês que clamam por restituição, não há nenhum de vocês que clame, ah, Senhor Deus de Israel, o Senhor era conosco no tempo dos nossos pais, o Senhor pode nos salvar hoje. O Senhor, ele chama a atenção do povo de Israel naquele momento, dizendo assim, não há ninguém que clame por mim, não há ninguém que se recorde da minha palavra. E o Senhor, ele olha para mim e para você e fala assim, olha, se você lembrar de mim, se você lembrar da minha palavra, não tem como eu não agir, não tem como eu não me aproximar de você. Porque a palavra de Deus até hoje é a única que muda o mundo, é a única que transforma, é a única que liberta, é a única que restaura. A palavra de Deus, ela é a única que pode nos santificar. Eu sempre falo esse versículo porque eu aprendi lá na escola dominical só um pedacinho dele, né, que era para decorar o versículo. Eu não sei, ele ficou tão marcante na minha cabeça, que é João 17:17, que ele diz assim, né, santifica-te na verdade, a tua palavra é verdade, né? E a palavra de Deus é a única que pode santificar o coração do homem. A palavra de Deus é a única que pode libertar o homem. Tanto é que Jesus, quando foi tentado, ele não usou outra coisa a não ser a palavra de Deus, né? Quando Satanás veio a ele, ele falou assim, olha, transforma esse pão, essas pedras em pão. Daí Jesus, ele pega lá e libera a palavra, que é uma passagem de Salmo, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a boca, toda a palavra que procede da boca de Deus, né? Daí Satanás, ele vai lá de novo, assim, ó, se você se prostrar diante de mim e me confessar como Senhor, eu te darei todos os reinos da terra e o mundo vindouro. Mas Jesus, eu acho que pensa assim, né? Esse mundo já é meu, foi criado por mim. Que tonto, né? Mas tudo bem, né? Eu vou declarar a palavra de Deus, né? Se prostrar diante somente do Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto, né? Ele podia falar assim, basta, acabou. Mas não, ele falou assim, eu vou ensinar de novo, que ele já sabe a resposta. Só Deus é o Senhor, só Ele é o Rei de toda a terra, só Ele governa sobre tudo. E ele, assim, acho que Jesus falou assim, olha, pensando, né? Nossa, eu vi ele caindo dos céus, como está escrito no livro de Ezequiel. Eu vi lá, não valendo nada, ele tentou construir um trono acima dos céus, sobre os céus dos céus. E ele tentou, não conseguiu nem estar no céu, né? Ele foi lançado fora. E daí agora ele vem me falar de poder, né? E a Bíblia diz, né, que todo poder e toda autoridade foi dado a Jesus Cristo. Então que eu e você possamos ter atitudes de servo de Deus, que possamos ser ministros do Senhor, né, que significa serviço, servir, prestar serviço a Deus. Que eu e você possamos ser ministros do Senhor, aonde quer que formos. Também que nós possamos buscar a Deus em todos os momentos das nossas vidas, confiar em Deus e se santificar. E daí Deus vai se revelar com todo, da mesma forma que se revelou a Josué, se revelou a Paulo, a Davi, a Pedro, a tantos outros irmãos que estão descritos na Bíblia. E a palavra do Senhor diz, né, como eu comecei, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também lá no livro de João 14:15 diz sobre o amigo de Deus, né, aquele que ama a Deus, né? Diz aqui. João 14:15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E também diz o livro de Tiago, em algum lugar que perdi o papel. Tiago, Tiago 1:12 diz assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aqueles que guardam o mandamento de Deus, prova que ama a Deus. E Deus promete a coroa da vida para aqueles que o amam. Essa é a nossa herança, a vida de Deus. Essa é a nossa porção. Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, nos deu o Espírito Santo, Ele deu a sua vida por amor de nós, né? Aquele que não conheceu o pecado, não poupou a sua vida por amor de mim e você. Ele era o único justo na terra, e Ele não poupou. Ele decidiu se fazer maldição por nós, decidiu que suas mãos fossem pregadas, os seus pés, o seu lado furado, para que eu e você pudéssemos ser sarados. E nós não podemos nos privar de deixar de viver esse amor de Deus. Nós não podemos nos privar de viver essa herança maravilhosa que é a salvação, que é a coroa da vida. Aquele que ama o Senhor, ouve os seus mandamentos e o guardam. E além de guardar, os praticam. E praticando, nós demonstramos as nossas atitudes, as nossas obras. E aí nós provamos que nós temos fé em Cristo Jesus. E o legal de tudo isso é que as bênçãos do Senhor que nós tanto almejamos, elas vão correr atrás de nós e elas vão nos alcançar. O melhor de tudo isso é que todas as coisas, como comecei a palavra, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. E o propósito de Deus desde sempre era que eu e você hoje estivéssemos aqui honrando o nome dele. E também diz a palavra do Senhor aqui no livro de Timóteo, que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, né? Porque seguindo o livro de Romanos, ele fala sobre predestinação, e todos nós somos predestinados a servir a Deus. Só que o livre-arbítrio é que impede que as outras pessoas sirvam a Deus. Então, que você possa entender que O desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Por isso, invista naqueles que necessitam ser salvos. Porque talvez eles ainda não entendam, mas o Espírito da verdade pode transformar a vida deles, assim como transformou a nossa. Amém? Que possamos obedecer ao Senhor sempre. Vamos orar ao Senhor.